Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11, dia 9 de novembro de 2020. Texto de hoje, Jeremias, capítulo 14. Leio convosco o verso 14. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras e em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordens, nem lhes falei falsa visão, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles os profetizam. Jeremias passou pela terrível experiência que profeta algum havia passado. Por 3 vezes consecutivas, teve suas preces rejeitadas em favor do povo pelo qual intercedia. Já não bastasse a solidão do profeta, suas orações também não seriam respondidas. A primeira intercessão do profeta contém palavras de rogo em apelo a um povo que não correspondia à santidade do nome do Deus pelo qual eram chamados. Em segunda, o profeta acusa os falsos profetas e o poder de persuasão deles de fazer com que o povo acreditasse em uma falsa paz. Já a terceira é uma súplica pela ação divina em resposta à incapacidade dos ídolos dos gentios que não realizam nada. Porém, todas as orações foram rejeitadas. Fico imaginando o que Jeremias sentiu. Afinal, ele não estava pedindo somente por ele, mas pelo povo. Ele poderia ter desistido na primeira negativa de Deus, mas continuou insistindo. De todas as formas possíveis, tentou colocar diante de Deus tudo o que estava destruindo o povo, apelando por suas misericórdias, não por amor do próprio povo, mas por amor do seu nome que estava sendo profanado. Só que a conexão de Jeremias com o Senhor não era a mesma dos habitantes de Jerusalém. As pessoas se haviam tornado completamente indiferentes aos apelos divinos. E enquanto o profeta de Deus erguia suas súplicas, elas davam ouvidos às palavras dos falsos profetas, porque eles falavam exatamente o que elas queriam, o que elas desejavam ouvir. A seca que Judá enfrentou não se tratava apenas de falta d'água. Ia muito além disso. A escassez era espiritual. Não havia quem buscasse ao Senhor. A semelhança dos líderes judeus que iam dependurar o Messias na cruz do Calvário, aquela geração tornou-se totalmente seca e desprovida de qualquer chance de mudança. Voltavam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobriam a cabeça, verso 4. Choravam, se curvavam e clamavam, mas não ao Deus do céu, não para um lavar regenerador da água da vida. Não estavam dispostos a se entregar a Deus em detrimento do próprio eu. Era mais agradável ouvir as doces palavras dos falsos profetas do que as amargas palavras de Jeremias. Meus irmãos, será que estamos diferentes daquela seca espiritual? Não é muito mais fácil dar ouvidos àqueles que pregam palavras bonitas do que àqueles que pregam a tão somente o assim diz o Senhor? Não é confortável permanecer no lugar onde o nosso ego é amaciado e onde somos desafiados a passar por um doloroso processo de mudança? Todos querem a Cristo como Salvador, mas quase todos rejeitam a Cristo como Senhor. É fácil ser um cristão de aparência. É muito fácil fingir ser o que não é. Difícil é ser o que Deus pede que sejamos. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, verso 16: sede santos, porque eu sou santo. A jornada não é fácil, a jornada é difícil, mas é simples. É tão simples que muitos têm confundido o papel da graça. Ora, o que é a graça? A graça é gratuita, é de graça. Você não precisa fazer muitas coisas. Primeiro se entrega a Jesus e permite que ele faça mudanças na sua vida. Você e eu não precisamos fazer nada para obtê-la. Ela nos é dada como um presente, um presente que já foi pago na cruz por Cristo. Basta aceitá-la. Mas quando a aceitamos, consequentemente vivemos por ela. E é esse viver que devemos buscar seguindo o nosso único exemplo. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 nos diz: Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Muito em breve cessarão as intercessões, como aquela geração de Judá. Estamos diante de uma geração que prefere ouvir mentiras a aceitar a verdade. E a situação é tão agravante que esta realidade tem sido vista inclusive no meio daqueles que se acham e que se chamam pelo nome de Deus. Como Cristo mesmo nos advertiu, muitos falsos profetas têm se levantado para confundir e enganar, se possível, os próprios eleitos, Mateus 24, 24. E o que nós temos feito? O projeto Reavivados por Sua Palavra não surgiu ao acaso, mas do coração do nosso sumo sacerdote que tem derramado as suas últimas lágrimas por mim e por você. Na verdade, creio que não foram as orações de Jeremias que foram retiradas ou retidas, mas o coração endurecido de um povo que não mais conhecia o seu Deus. Não permita que isso aconteça com você. Há uma batalha muito grande acontecendo. E é você o troféu dessa batalha. É a sua vida que está em jogo. Permita hoje que a água da vida opere um lavar regenerador em seu coração. Não rejeite o chamado da salvação. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia. Perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém.